Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, nós damos sequência à entrevista com o agricultor Mike Conrad Kochenborger, da Feira Ecológica de Caxias do Sul, que fala sobre mitos e verdades sobre o consumo da melancia e faz o convite à população para a degustação da fruta no dia 18 de janeiro.
Olha só, eu já tinha ouvido falar de fazer geleia da casca, aproveitar a casca. Não sei se você tem alguma dica para aproveitar, se vale a pena, se é melhor dispensar mesmo a casca.
Para fazer geleia, você pode fazer geleia sim da casca da melancia, a qual que a gente come a polpa, que é essa melancia que a gente trabalha na feira. Mas para fazer geleia, daí existe uma outra variedade de melancia, uma melancia mais comum, que é essa melancia você não pode comer a polpa. Então ela é específica para a melancia de geleia. É uma variedade diferente, certo?
Entendi. E Mike, eu não sei, eu estou te abusando um pouquinho aqui, mas eu tô te perguntando como alguém que produz, o que tu conhece. Se tu também não sabe a informação, não tem problema nenhum, né? Eu sei que a gente não é especialista em tudo, mas eu já ouvi tantos mitos, né? Ah, não pode, sei lá, comer melancia com leite, faz mal, melancia com cachaça, vai dar problema depois na digestão. Tem gente que tem esses mitos, né? Tu sabes me dizer se isso é fato, se é verdade, se tem que evitar mesmo essas combinações ou é tudo fake news?
Eu vou te dizer assim, ó, fake news é bastante forte te dizer. Isso é um mito, isso é um tabu que vem dos antigos. Se eu te contar de onde é que vem esse mito vem do tempo dos escravos, que surgiu o tabu alimentar. Porque naquele período, os senhores, donos de grandes fazendas, grandes áreas, que tinham os escravos, eles tinham produção de várias frutas para consumo próprio. Então, para que os escravos não comessem várias frutas, eles impunham esse mito ao qual que não deveriam misturar as frutas ao comer, porque fazia mal. Tá? Então, de lá surgiu essa mística. E o que é importante ressaltar? Eu não posso dizer para você, amigo ouvinte, que coma melancia, que coma uva, que coma muitas coisas e misture. Não, isso é de cada organismo, tem as funções própria, de específica. O que é importante? Se você provar um pedaço de melancia e tomar um leite, comer um pouquinho de uva, não vai ter problema, em momento algum. O grande problema é o exagero. O exagero é o maior problema, certo?
Uhum. Entendi. É essas misturanças que a gente às vezes faz, né? Diz, ah, a culpa é da cerejinha, né? Que comeu. Eu já entendi, Mike. Mike, deixa eu aproveitar a tua presença aqui, né? De agricultor, falando de frutas do verão. Eu te contei lá no início da entrevista que eu fiz uma pesquisinha rápida das 5 principais frutas do verão. A topíssima é a melancia, em primeiro lugar. Depois tem abacaxi, tem pera, tem o pêssego. E em último lugar, nos cinco, né? Nas 5 frutas, digamos assim, mais tops do verão, é a uva, que a gente já conhece mais, é uma fruta aqui da região. Eu queria te perguntar sobre as variedades que tem agora. É bom comer as frutas da estação, né? Abusar da melancia, do abacaxi, da pera, isso tudo tem agora na estação aí na safra, na feira ecológica, né?
Sim, isso tudo tem na feira, tem o abacaxi. Inclusive, o que tem na feira, que não tem na produção do Rio Grande do Sul, seria a manga. Tá?
Uhum.
Que para nós aqui é uma fruta de verão, até porque nós temos a geada aqui, o frio do inverno, que se tiver manga vai ser só no verão. Coisa que no restante do Brasil temos manga o ano inteiro. O que eu vou te dizer assim, uma coisa bem legal. Eu não diria que a uva, nesse ranking, estaria em quinto lugar. Eu digo que assim como a melancia, a uva tem um lugar muito especial nesse ranking de fruta de verão, sabe? Uhum. Junto com o abacaxi, são frutas tropicais que têm um ganho diurético para o corpo e de vitaminas específicas, as quais o nosso organismo necessita no verão. Então essas variedades, elas produzem no verão não é por acaso. É justamente porque essas frutas contêm as vitaminas que o nosso organismo precisa nesse período, nessa época de verão, certo?
Uhum. Então, realmente, apostar na uva, que também é uma fruta aqui da região, né? Mas as outras também, né? Porque senão também a gente fica com uma dieta um pouco restrita, né, Mike? Essa coisa de ter variedades, nem todo mundo sabe que a pera é da estação, pêssego, todo mundo tá vendo aí na feira, né? E tá saboroso, né, essa edição também, essa safra do pêssego, hein? Vamos combinar.
Não, o que a gente tem que dizer que é uma coisa legal, assim, ó. Essa estiagem, essa falta de chuva, ela não é de todo mal. Claro que o agricultor sofre muito com isso. Mas a fruta que tu consegue produzir com essa estiagem, o sabor dessa fruta é bem mais doce do que qualquer outra fruta que é produzida num período de muita chuva. Porque como ela tem escassez de água, ela acaba concentrando o açúcar. E isso faz com que a fruta fique ainda mais doce do que ela já é, tá? E o que é importante o cliente saber, que na feira ecológica existem várias outras opções de frutas de verão. Que a uva está chegando agora, rapidinho a uva está aí. A melancia nós estamos em plena safra. Abacaxi, a gente também consegue um abacaxi muito saboroso, que está vindo agora de Santa Catarina, que é um abacaxi, é o mesmo abacaxi de terra de areia, muito saboroso. Ainda tem o mamão. O mamão não é tanto uma fruta de verão, mas também é uma fruta especial, que ela é muito boa para o organismo, inclusive para quem tem problema de estômago, né? E seguindo, tem tempera, tem pêssego, enfim, melão. São várias variedades de frutas que têm as características específicas para serem consumidas no verão.
Muito legal isso. Bom, vamos aprender mais sobre as nossas frutas aqui, mais na feira ecológica e tudo mais. Eu tenho uma pergunta de ouvinte, Mike, eu quero aproveitar teu conhecimento. A Paty Furman, ela mandou uma mensagem pra gente aqui sobre a melancia. Ela conhece uma variedade chamada Gila, que se come muito nas colônias em Caxias do Sul, a variedade de melancia, que é conhecida como melancia Gila. Você conhece? É isso mesmo? É uma variedade de melancia?
Olha, por incrível que pareça, essa variedade, a Gila, eu não conheço. Uhum. Eu já ouvi falar dessa variedade. Se eu não me engano, é uma melancia branca. Eu não tenho bem certeza disso. Ela é uma melancia verde bem clarinha por fora. E por dentro ela é meia ocada e rosada. Eu não tenho bem certeza se é essa variedade aí. Uhum. E também tem uma outra variedade, que pode ser uma variedade Gila, que é específica para você fazer o doce, que é aquela que eu te falei, que é melancia específica para fazer compota.
Claro, eu busquei aqui na internet a imagem, ela sim, ela é branquinha por dentro, tem razão. E lembra, sabe o quê? Para mim, me lembrou uma jaca até. A semente, claro, é escura, mas é isso aí, melancia Gila. Olha, 200 variedades de melancia tem no Brasil.
É um catálogo bem amplo, né?
Olha só, e ela confirmou aqui, a Paty, é isso aí, é branca sim, explicou que ela conhece e disse que é muito boa, obrigado, muito bom. Mike, deixa o convite então para as pessoas visitarem a Feira Ecológica, claro, já nesse final de semana, vai funcionar normalmente no sábado de manhã, na Praça das Feiras, e no dia 18 um convite especial aí, né, para fazer essa degustação.
Sim, sábado agora a feira normal, começa às 6h30 da manhã, vai até às 11h30, com melancia, com pêssego, melão, abacaxi, mamão, enfim, uma infinidade de frutas. E, claro, contando todas as questões de legumes, verduras, tomate, enfim. Agora, para o dia 18, eu quero deixar um convite muito especial, sim. Eu quero que você, rádio ouvinte, você, amigo, amiga, venham até a feira ecológica e participem da nossa degustação de melancia. Até quero fazer um desafio para você que gosta de melancia. Venha degustar melancia, que vai ter bem bastantinho para você degustar.
Delícia.
E gostaria que você fizesse com que faltasse melancia para degustar, mas eu garanto que não vai faltar. Fique à vontade para vir degustar.
Tá certo, Mike. Muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua simpatia aqui, viu? Um forte abraço para você.
Beverly, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela conversa, viu? Obrigadão, feliz ano novo a você. E a você, rádio ouvinte, também.
E agora o assunto no programa é a solidariedade junto com ecologia. O Lar da Velhice São Francisco de Assis busca doações para implantar sistema de energia solar. A entidade quer reduzir o custo com energia elétrica de R$12 para R$2.000. Uma vaquinha online está disponível com o objetivo de arrecadar R$350.000 para a compra do equipamento. O sistema de captação de energia solar é um investimento para longo prazo e quem quiser ajudar o Lar da Velhice pode doar através da vaquinha online pelo link vaquinha.lardavelhice São Francisco Energia Solar. Outra forma de doação é através do telefone da entidade, código de área 54-3225-1677. O valor mínimo da doação é de R$ 25. O repórter Pablo Ribeiro acompanhou o assunto e traz informações.
Com o objetivo de reduzir os custos com energia elétrica, o Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul, está disponibilizando uma vaquinha online para angariar recursos para adquirir um painel de energia solar. O chamado sistema fotovoltaico consegue absorver a energia do sol e transformá-la em energia elétrica. Através desse sistema, o Lar da Velhice conseguiria ter uma fonte de energia renovável e com um custo mensal muito menor do que está tendo hoje em dia. Dos R$12.000 gastos atualmente com energia elétrica todos os meses, o valor reduziria para R$2.000 com o sistema de energia solar. Segundo o vice-presidente do Lar da Velhice São Francisco de Assis, Oidi Luiz Galete, o valor de uma usina fotovoltaica gira em torno de R$500.000. Porém, por meio de parcerias, o lar conseguiu reduzir o custo para R$350.000.
E então nós da diretoria olhamos os custos fixos do lar e entendemos que há necessidade de reduzir esse custo. Com uma usina fotovoltaica que tem um valor aproximado de preço de mercado de R$500.000, é o preço de mercado hoje, a gente conseguiria reduzir essa conta para aproximadamente R$2.000. Nós fizemos uma parceria com a VEG e com a Magnani, a VEG lá de Jaraguá do Sul e a Magnani aqui de Caxias, e conseguimos um valor bem melhor que esse, de R$350.000. Então, o que nós estamos querendo implementar é uma usina fotovoltaica para reduzir essa conta de R$120.000 por ano para algo em torno de R$22.000, R$20.000.
O sistema de captação de energia solar é um investimento para longo prazo. Quem quiser ajudar o Lar da Velhice pode doar através da vaquinha online, através do site vaquinha.com.br e pesquisar pelo nome Lar da Velhice São Francisco Energia Solar. Outra forma de doação é através do telefone da entidade, o 54-3225-1677. 3225-1677. O valor mínimo da doação é de R$ 25. O Lar da Velhice São Francisco de Assis fica na rua Antônio Perucini, no bairro Marechal Floriano. O Lar da Velhice é uma entidade filantrópica fundada em 14 de fevereiro de 1960. É mantido por representantes das fraternidades da Ordem Franciscana Secular dos bairros Rio Branco, Santa Catarina e Lourdes. O complemento para auxiliar no custeio das despesas do lar vem do Recanto das Laranjeiras, que é uma entidade particular localizada no terreno anexo ao Lar da Velhice, como explica o vice-presidente.
Além de toda a ajuda que o Lar da Velhice tem da comunidade, essa ajuda não é suficiente para manter o lar. Então, o Recanto da Laranjeira é que fornece, na verdade, o complemento desse valor que falta para o lar se manter. Eu tenho certeza e a garantia de dizer para vocês que se não existisse o Recanto, o Lar da Velhice estaria com bastante dificuldade. Então é muito importante que a comunidade saiba que o Recanto é uma filial do lar e que ajuda muito o lar. Então as pessoas que estão no Recanto estão ajudando o Lar da Velhice.
A entidade tem como prioridade básica dar atendimento a idosos, homens e mulheres desamparados e em vulnerabilidade social que não têm como viver em suas famílias, recebendo da instituição habitação, alimentação, vestuário, assistência médica, dentária, farmacêutica, psicológica e assistencial. Atualmente, o Lar da Velhice abriga cerca de 70 idosos. Em fevereiro, a entidade completa 60 anos de atuação na comunidade caxiense. Pablo Ribeiro para a Tua Rádio São Francisco.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.